Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos. Convido os amados a abrir suas Bíblias em Isaías, capítulo 53. Nós temos estudado esse capítulo. Essa é a quinta mensagem, se não me engano. Sim, a quinta. Isaías, capítulo 53. Isaías 53, vou ler dois versos, queridos. O verso 5 e o verso 6. Dois versos muito conhecidos e lindos, que nos diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Queridos, vamos ler juntos esses versos? Me deu uma vontade. Vamos ler juntos, a partir do verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos orar. Senhor amado, obrigado, Senhor, por esse texto, e principalmente pelo que ele representa, que narra o que o Senhor fez por nós. Pedimos a tua graça, Senhor, para compreendê-lo, para recebê-lo, e que o nosso coração, Senhor, seja transformado por esse texto e a tua boa obra se cumpra em nossas vidas. Pedimos a tua bênção, que nesta manhã o Senhor fale profundamente com todos nós. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Podem se assentar, queridos. Me veio à mente aqui esse desejo agora, não tinha pensado sobre isso, de lermos juntos, porque é um texto que está sendo falado sobre todos nós, né? É um texto na primeira pessoa do plural, né? Falando nós, o que ele fez por nós, e falando sobre nós com ele, né? Então, é uma, quase uma confissão, né? Nossa, a respeito do que Deus fez por nós. Bom, queridos, Isaías 53 narra e nos mostra o que foi a cruz, né? Nós já comentamos, a cruz mostra Jesus perdoando a humanidade, mostra Jesus sendo julgado. Como o nosso Deus foi julgado, ele nos ensina a não julgar. Mostra também Jesus não sendo crido, a falta de fé na humanidade, nos chamando a crer, né? A simplicidade de Jesus também, que veio como homem e não como todo-poderoso. E nessa quinta mensagem eu quero falar que na cruz, queridos, é muito mais, vai além de um ato de perdão, é um ato de justificação. Porque na cruz Jesus está pagando, literalmente isso, pagando pelos nossos pecados. Que é o que esse texto amplamente nos diz, né? Que ele foi transpassado. Mas por quê? Foi por causa das nossas transgressões. E ele foi esmagado, em outras versões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Esses dias eu fui até num culto, numa missa de sétimo dia, né, de um amigo meu que perdeu um bebê. Aí, numa das, né, ali ao longo da rotina ali da missa, da liturgia, tem uma parte que eles falam, né, eles batem no peito, muito linda essa parte, eles falam: minha culpa, minha tão grande culpa. Lindo eles fazerem isso, né, toda a missa. Por quê, queridos? Porque na cruz, não é que nós estamos sendo somente perdoados, nós fomos justificados. Não é só da boca que Deus está dizendo: ah, está todo mundo perdoado. Que ele poderia, entre aspas, fazer isso também. Mas não, ele foi na cruz para pagar por toda a iniquidade humana, por todas as nossas maldades. O texto aqui nos diz que fala transgressões, fala iniquidades, fala que nós nos desviamos. Cada um seguiu o seu próprio caminho. Então, está falando de toda essa maldade, transgressão, iniquidade, rebelião. E por tudo isso, ele foi lá e pagou por cada um desses males que fizemos. Foi um ato, não foi só uma declaração, foi um ato e foi um pagamento. O ato foi a cruz, o pagamento foi o sangue divino derramado por todos nós. Lá em 1 Coríntios, lá em Efésios, lá em Colossenses, o apóstolo Paulo mostra assim, a grandiosidade disso e chama isso de o grande mistério que estava oculto ao longo das eras e que foi revelado na cruz. Esse plano que os judeus na época não entenderam, e muitos até hoje não entendem, do que Deus fez para salvar a humanidade da sua maldade. Uma salvação, de novo, que não constitui-se apenas de uma declaração, ah, estão perdoados, vão para o céu. Não, foi um pagamento. E que pagamento, né, queridos? Porque foi o pagamento do próprio Deus derramando o seu sangue. Foi uma solução inesperada, foi uma solução sacrificial, foi uma solução gratuita, que a gente nem precisa fazer nada, senão só receber pela fé, uma solução incrível e uma solução perfeita para a maldade e o pecado humano. Tanto é que as Escrituras dizem que quando vai se falar desse mistério, desse plano de Deus, da cruz, a Bíblia diz que os anjos almejam escutar. Eles, até os anjos, ficaram maravilhados com o que Deus fez, porque foi inesperado até para eles. Deus, que nunca havia sofrido e nem precisava jamais sofrer, e Ele, do alto da sua dignidade e majestade, descer ao mundo e sofrer uma morte tão humilhante, tão dolorosa, isso deixou os anjos estarrecidos, os anjos maravilhados, admirados, e sempre quando se prega sobre a cruz, como a Bíblia nos diz, os anjos almejam escutar, porque é incansável você ouvir falar do que Deus fez e sempre é algo impactante. Eu gosto da história de uma vez que passaram um filme sobre Jesus em uma dessas tribos isoladas da África, né? Prepararam todo, fizeram lá essa preparação deles e mostraram um filme, e eles maravilhados, os africanos daquele jeito expansivo, daquele jeito alegre deles, né? Toda vez que Jesus realizava uma cura, que Jesus perdoava um pecador, que Jesus abraçava, acolhia, multiplicava pães, e eles sempre vibravam, pulavam, jogavam as coisas para cima, aquela alegria, dançavam. E aí, quando Jesus morre na cruz, eles ficavam tudo assim, nunca tinham visto a história, ficavam tudo de olhos arregalados. E diz que a coisa foi tamanha que todo mundo caiu no chão, começou a rolar, a chorar, a gritar, a jogar terra na cabeça, e de uma forma tal que todo mundo parou de assistir o filme. E todo mundo ficou assim, meu Deus, Deus veio, Deus distribuiu alegria, distribuiu cura, distribuiu paz, distribuiu amor, distribuiu palavras maravilhosas, e a gente está matando Ele. E eles ficavam assim, horrorizados e tristes, e pararam de assistir o filme, até que as pessoas tiveram que controlar eles, porque estavam assim, se debulhando em lágrimas, desesperados, e conseguiram assistir. Então veio a ressurreição e tudo. Então, porque é uma coisa impressionante que Deus fez. E Deus derramou o sangue dele sobre a terra. Quando a gente pensa sobre isso, queridos, que o ser criador de tudo o que existe, cada átomo do universo foi formado, foi forjado por ele. Tudo que existe depende dele, não apenas foi criado, como depende dele. E é o ser mais poderoso, todo poderoso, e ele vem e morre numa cruz e derrama o seu sangue. Se isso acontecendo, queridos, não existe, nem de longe, nenhum acontecimento na face da Terra mais importante do que esse. Só por esse Criador de tudo que existe ter vindo, já é o maior acontecimento. E ele veio e morre numa cruz e derrama o seu sangue divino, é o acontecimento mais gigantesco da história do universo e que deixa até mesmo os anjos admirados. Agora, por que isso teve que ocorrer, queridos? O texto que nós lemos fala, né, sobre as nossas iniquidades, fala duas vezes sobre isso, as nossas iniquidades, e fala sobre as nossas transgressões, e fala a iniquidade de todos nós. Por isso é importante até todos lermos juntos, porque como nós fizemos, porque é uma confissão. Ele diz, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. O que é nos desviamos? Nós nos perdemos com a nossa vida, com as nossas falhas, com o nosso egoísmo, com a nossa intolerância, com a nossa maldade, com a nossa frieza, com a nossa dureza de coração. Todos nos desviamos. E cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Cada um pensando só em si, cada um pensando em trilhar a sua vida independente dos outros, independente de Deus, cada um pensando só no seu próprio umbigo. Todos nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Lá em Romanos 3, o apóstolo Paulo sintetiza: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos perderam a essência, todos perderam o caminho, todos se desviaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Parece que acabou para a humanidade, parece que tem um vaticínio, todos se perderam, todos são maus, todos são pecadores, todos estão destituídos da glória e da beleza, da santidade e de Deus. Então a Bíblia diz que existe apenas um grupo de seres humanos, só um, os pecadores. E que, portanto, ninguém merece ser salvo. A salvação é um conceito que não alcança ninguém por obras. Do mais religioso ao mais pecador, do mais santo ao mais ímpio. Não. Porque quem é que merece o céu perfeito? Para merecer o perfeito, você tinha que ser perfeito, né? Ou seja, ninguém merece. E estamos bem longe de perfeição, né? Bem longe. A Bíblia também nos diz que a justiça humana, mesmo do melhor de nós, a nossa justiça é como trapos de imundícia, trapos utilizados para limpar a sujeira humana, seja de fezes, seja de sangue de menstruação. É a isso que Deus compara a justiça humana. Porque quando a gente pensa na nossa suposta bondade, a gente se compara aos humanos, né? Ah, eu sou melhorzinho que aquele lá. Mas quem diz que a base de comparação é o outro ser humano? Nós temos que comparar com aquilo que realmente é base de comparação, que é Deus. E comparada a bondade, a justiça, a grandeza, a beleza de Deus, irmãos, a gente não tem noção do quão ruins nós somos se comparados com Deus. Porque a bondade de Deus é imensurável, é gigantesca. E perto disso, toda e qualquer justiça humana é mero trapo de imundícia. Não dá para comparar. É muito feio a melhor bondade humana comparada à bondade e à beleza de Deus. Então, queridos, ninguém é salvo pelo que faz. Porque o que nós fazemos, entre aspas, é apenas trapos. Só trapos. A Bíblia nos diz, em Efésios 2, verso 18, nós somos salvos pela graça de Deus. É por misericórdia, é por compaixão. É Deus tendo realmente misericórdia e pena nossa, da nossa pobreza de caráter, nossa pobreza espiritual, nossa pobreza de bondade. Deus vem com a sua graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vós. Então a Bíblia deixa bem claro. A salvação, nós sermos salvos, nós irmos... Isso não vem de vós. É dom de Deus, é um presente gratuito. E não por obras, não é por nenhuma obra, para que ninguém se glorie, ninguém se ache melhor que o outro, porque até nisso, né, o ser humano, quando começa a ficar um pouquinho melhor, ele se gloria, e ele cai na soberba, ele se acha melhor que os outros. Tem até aquela história do Dr. Jekyll and Hyde, que é uma literatura clássica, né, que mostra que tinha um médico que criou uma poção lá que dava força, só que ele dava força, enlouquecia e saía matando as pessoas. E aí ele descobriu isso, né? Porque quando ele caía nisso, ele perdia a consciência, e ficou tão culpado, mas tão culpado, que ele resolveu compensar pelas mortes e assassinatos que ele tinha feito, e começou a fazer obra de caridade, muita coisa boa na sociedade, até um ponto que ele falou... Cara, eu consigo ser muito bom, eu sou melhor do que todo mundo. Olha como eu canta coisa boa que eu fiz, olha como as pessoas me admiram. E nesse momento que ele se achou assim, eu sou melhor que todo mundo começou a desprezar as pessoas. Nesse momento ele se tornou de novo aquele monstro, sem tomar a poção. Porque ele se tornou soberbo, arrogante e desprezando as pessoas, se tornou mal de novo. Então é isso, quando a gente começa a ficar um pouquinho bonzinho, a gente se ensoberbece, se acha melhor que os outros. A parábola do publicano e do pecador. O publicano que falava, ah, como eu sou melhor que os outros, não sou como esse perdido aí. Então é isso que a humanidade acaba caindo, né? E o que foi feito, queridos, para nos libertar dessa maldade, da nossa certa condenação, de que nós não iríamos para a vida eterna, porque quem merece a vida eterna, quem merece o céu? E aí a gente vê na cruz, de novo, que não bastava um ato de perdão, uma declaração de perdão. Foi um ato, foi uma ação, foi um pagamento. Porque se Deus só perdoasse, isso causaria dois problemas muito graves, queridos. Se Deus só dissesse, não, está todo mundo perdoado. Por quê, queridos? Porque Deus olhar para o mundo, esse mar de maldade, de sofrimento que o ser humano causa, se nós formos olhar na televisão, guerras, violências, estupros, maldades com crianças, maldades com idosos, todo tipo de maldade que o ser humano faz, e são inúmeras, e são incontáveis ao longo da história, são incontáveis. E a Bíblia diz que até o ser humano, não satisfeito com a maldade que comete, ainda cria novas formas de fazer maldades. Então, se Deus disser, não, gente, fica tranquilo, está todo mundo perdoado, fiquem em paz, tá, deixasse tudo, todo pecado impune, não haveria justiça, claro. Deus, entre aspas, passaria, né, essa expressão, passaria pano em toda maldade, ignoraria todo o sofrimento causado. Isso é bom? Deus simplesmente ignorar. Não, gente, está tudo bem, está tudo tranquilo, esses estupros, essas mortes, esses genocídios, tudo isso, fica tranquilo. Tá? Gente, isso seria uma coisa abominável, quase. Deus falar, não, está tudo em paz, não, vamos esquecer isso. Tanta maldade, tanto sofrimento. Não dá para fazer isso. E Deus não relativiza a gravidade do pecado, da maldade, da perversidade, da iniquidade, da violência humana. Deus não minimiza isso, Deus não banaliza isso, tratando como se não tivesse importância nenhuma, porque o sofrimento que a maldade gera, queridos, é um sofrimento descomunal. É imenso o que a humanidade já sofreu. E isso não pode passar impune. A justiça não permite isso. Não dá para fingir que não aconteceu nada. Ah, não, gente, não aconteceu nada, não. Não tem como fazer isso. É muita matança, é muita violência. Então, Deus, em vez de não dar importância ao nosso sofrimento, não, esquece. Em vez de não dar muita importância, pelo contrário, Ele fez o oposto. Ele deu o valor imenso ao sofrimento humano. Isso não pode passar batido. Isso não pode passar como se nada tivesse acontecido. E mais, ele deu um valor ainda maior, pagando por isso, não de qualquer forma, mas com o maior pagamento imaginável. Então ele pagou por todo e cada crime, toda e cada maldade, afronta, sofrimento, como nós vimos, iniquidades, transgressões, rebelião. Ele pagou por tudo isso, recebendo a punição sobre ele mesmo. Então, ele foi transpassado na cruz por causa de cada transgressão humana, a minha, a sua e de todos. Ele foi esmagado e moído por cada iniquidade. E o texto nos diz, o castigo que traz a paz estava sobre ele. O castigo que toda a maldade merecia, em vez de nós recebermos, ele recebeu sobre ele mesmo. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, todo mal foi, recebeu a devida punição. Só que, em vez de nós recebermos isso, porque nós receberíamos, ele resolveu receber sobre ele mesmo. E veja, não foi uma coisa simples que ele sofreu. Um beliscão em Deus já pagaria por muita maldade humana, talvez até toda. Mas ele resolveu dar tanto valor ao sofrimento humano, que ele falou, não, eu quero pagar e não vou pechinchar, não. Ó, pagar toda a humanidade, pagar por todo o sofrimento que um ser humano já recebeu, por toda a maldade humana, sei lá, se custar 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 10 bilhões que tem que pagar, não, eu vou pagar mais. Eu não vou pechinchar, não, eu tenho que pagar 100, eu vou pagar 50 e vamos quitar isso. Não, ele resolveu pagar mais ainda. Não apenas sofrendo um beliscão, não apenas sofrendo uma morte, ele resolveu sofrer a pior morte possível, a pior morte que o ser humano já imaginou. Foi uma morte que o ser humano A maldade humana sentou e planejou qual que é a pior forma de matar. A cruz, queridos, foi assim. A cruz foi herdada pelos romanos a partir dos etruscos, que era um povo lá conquistado pelos romanos. Os romanos acharam maravilhosa essa forma de matar, que é uma forma que causa um sofrimento devastador. Os romanos sentaram, aperfeiçoaram, sentaram e planejando. Eu quero a pior forma de morte possível. A morte que causa mais dor, por mais tempo, que gera também sede, que gera também fome, que gera também insolação, que gera também falta de ar, que só gera perda de sangue, que seja bem grotesca, que seja bem visualmente horrível, humilhação, porque a pessoa está nua, seja algo bem público, bem, né, para todo mundo ver e ver de longe, que de longe você via a cruz. Então foi concebida para ser a coisa mais horrenda e pior possível. E essa maldade humana que forjou essa forma de morte, a pior possível, e Deus falou, eu vou morrer essa morte. A morte da pior maldade, da pior mente grotesca que o ser humano consegue pensar, a forma mais horrível de morrer que o ser humano já formulou, é essa que eu vou morrer, para pagar pela maldade humana. Ele morreu a pior morte formulada pelo ser humano. Ninguém poderia cobrar que ele sofresse mais, queridos, porque não tem como sofrer mais do que em uma cruz. Então, tudo foi pago. A Bíblia diz que ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, de um lado havia a justiça, que era Jesus, e do outro lado havia o pecado. E o que a Bíblia diz? Que ele, que era justiça, se tornou pecado para que nós, que éramos pecados, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele trocou de lado. Nós éramos os réus condenados, ele o juiz. O juiz desceu e trocou de lugar com o réu e foi pagar a pena do réu. A história conta que quando os europeus chegaram aqui e foram pregar para os astecas, a gente sabe, eram povos ali do centro da América, eles faziam muitos sacrifícios humanos para apaziguar a ira dos deuses, né? Algo que foi muito comum na história humana em geral, não apenas os astecas, mas muitos povos fizeram isso. E os astecas tinham esse costume e sacrificavam dezenas, centenas de pessoas para apaziguar a ira dos deuses. E quando os primeiros cristãos chegaram e começavam a ensinar, não, Deus veio à terra, tudo bem, Deus de vocês veio à terra, tudo bem, o que aconteceu? E ele se sacrificou por nós. E aí eles não entendiam, mas peraí, são os humanos que se sacrificam para Deus. O que vocês estão dizendo? Deus se sacrificou por nós? Qual o sentido disso? É nós humanos que temos que se sacrificar pelas divindades. Não, foi o Deus que desceu e se sacrificou pelos humanos. Essa mensagem, queridos, tem que enternecer o coração mais duro, porque é uma coisa espetacular que Deus fez. É uma demonstração de amor genuíno que não tem como argumentar contra. É a coisa mais linda que se pode conceber. É a história mais linda. Só que muitas vezes as pessoas tão acostumadas de ouvir, né, não percebem a beleza disso. Eu já até contei aqui, naquele primeiro filme do Nárnia, né, As Crônicas de Nárnia, né? Como é que é? A Feiticeira, não sei o quê, o Guarda-Roupa. Aquele primeiro filme. Né? Tem um cara lá que é rebelde, mauzinho e tudo e tal, e a princesa, a malzona lá, captura esse mauzinho e vai matar esse mauzinho lá, que era irmão dos outros. E aí, para salvar esse cara que era mauzinho, que parecia mais que merecia morrer mesmo, que ele só dava trabalho, era problemático e era meio mau, o leão lá, que veio para salvar todos, ele vai e se sacrifica para salvar aquele mauzinho. E a cena assim, é muito forte, né, do leão lá se sacrificando no meio de um monte de monstros, sabe, e ele se rendendo, porque ele poderia eliminar todos os monstros lá, mas ele se rende, é espancado, humilhado e morto lá, cospem no leão. E um amigo meu falou, cara, que cena linda aquilo, eu chorei naquilo. Aí eu falei para ele, você sabe que aquilo ali é mostrando a história de Jesus. Aí ele falou, que é isso, homem? Que história de Jesus? Aí eu falei, o inocente se sacrificando para salvar o mal, não é a história de Jesus? Cara, não é que é mesmo? E ele chorou ao ver aquela cena, às vezes a gente não percebe que é o Tolkien, né, que fez, que narrou essa história, ele falou, eu preciso contar a história de Jesus em outras palavras, porque as pessoas já estão tão acostumadas que isso parece que não mexe mais com elas. Então ele fez todo um cenário diferente para comover as pessoas com uma nova linguagem. Então, queridos, o que Jesus fez na cruz foi, eu não vou relativizar o pecado, não vou minimizar o sofrimento humano, pelo contrário, eu vou valorizar a dor de cada ser humano e pagar por cada mal que foi feito. Além de não relativizar o pecado, que esse era um problema, se Deus só, esquece isso, gente, está todo mundo perdoado. Ele resolveu o problema da acusação e o problema da culpa. Vamos colocar uma situação bem prática. Imagina, né, um pai chegando lá no céu, e de repente lá no céu, esse pai lá está lá celebrando e tal, chega no céu também o assassino da filha desse pai, lá no céu. Esse pai pergunta, mas o que ele está fazendo aqui? Não, Deus lá falou que ele está perdoado e ele veio, imaginando que não houve a cruz. Então, Deus disse que ele está perdoado, pronto. Mas esse pai olha assim e pensa, espera aí, vai ficar impune assim? Esse cara matou a minha filha. E Deus disse, não, gente, esquece isso, não, traz ele aqui para o céu. Vai ficar por isso mesmo? Depois do que ele fez, ele está no céu e vai viver a eternidade aqui, gozando de tudo que é bom? Se esse pai lembrasse dessa cena do assassinato, talvez começasse até um quebra-pau lá no céu. Esse pai fosse para cima do assassino, sai fora daqui, seu iníquo, e começasse, né, a ter uma discussão e uma violência lá. Vai ficar impune isso? É assim que Deus trata as coisas? E aí a gente entende o porquê de que Cristo teve que ir para a cruz. A sabedoria de Deus na cruz. Porque aquela ação do cara que matou a filha, aquela ação e bilhões de outras, bilhões, não ficaram impunes. A pessoa, aquele assassino, não foi punido no céu, né? Na terra teve que seguir as penalidades humanas. Mas ele recebeu a vida eterna porque ele não foi punido, mas outra pessoa foi punida no lugar dela. Quem? Jesus Cristo. Quem? O próprio Deus. Aquele assassinato foi punido e recebeu a devida punição e punição plena. Só que quem recebeu aquela punição foi o próprio Deus. Ele resolveu ir para a cruz para que aquele assassino pudesse ter a chance de ter a vida eterna. Entende o tamanho da beleza disso, queridos? Nenhum crime, nenhum, zero, vai ficar impune. Só que Deus resolveu receber a punição sobre ele mesmo. Não foi um perdão só de boca. Ah, gente, está tudo perdoado, deixa disso, tudo em paz. Matou lá a filha, mas não esquenta não, deixa isso para lá. Não é essa coisa blasé, não é essa coisa tola, e que manteria a acusação no ar. Manteria aquele sentimento de, espera aí, isso não está certo, isso não é justo, isso está incorreto. Então Deus resolve esse problema da acusação, e também resolve o problema da culpa do agressor arrependido, daquele que fez aquela maldade e pensa, poxa, eu não deveria estar aqui, eu sou um lixo, eu não presto, eu não sou uma boa pessoa. Deus resolve tanto a acusação quanto a culpa. E a gente tem que se colocar no lugar, queridos. Imagina se a gente tivesse tido uma péssima criação, tivesse tido péssimas influências, ou em algum momento perdido a cabeça e feito coisas erradas. Será que a gente não teria chance de recomeçar? Será que a gente não poderia, de alguma forma, né, nos livrar da culpa? Então, ambos os lados, tanto a acusação quanto da culpa, não vão precisar carregar nenhuma das duas coisas, porque tudo foi pago. No céu não vai entrar nem acusação, nem culpa, porque tudo foi pago e por um valor infinito. Poderia ter o valor que fosse, como eu falei, Deus não pechinchou, ele pagou muito mais do que era necessário. Por qualquer assassinato, por qualquer pessoa, a pior que fosse, a pessoa se arrependendo, foi pago com um valor infinito. Lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. A transgressão humana foi gigantesca, mas não há comparação entre a dádiva o que foi pago e a transgressão, o delito cometido. Lá em Romanos 5, também, o apóstolo Paulo diz que a gente recebe de Deus a imensa provisão da graça. A imensa provisão da graça. E o texto que todos conhecem, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nossa maldade pode ser muito grande, mas a graça de Deus é muito maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o pessoal da acusação não tem como cobrar, porque houve punição e foi pago, e pago muito mais, pago além. Não tem como exigir um pagamento maior do que esse, Deus morrendo e morrendo em uma cruz. Não foi pago apenas um criminoso qualquer sofrendo, foi pago Deus sofrendo. E o pessoal da culpa também não pode falar, eu não consigo esquecer, eu não consigo me perdoar. Não, foi Deus derramou sangue, sangue divino, para que você recomeçasse a sua vida. Você não tem o direito de continuar com essa culpa, porque Deus pagou por ela. Ele pagou por ela, pagou e sofreu para que você não carregasse essa culpa, porque culpa só mantém a pessoa presa, a pessoa imóvel, a pessoa em lágrimas, a pessoa abatida, a pessoa sofrendo, ou seja, não promove nada de bom. Ficar só lá abatido, lamentando, poxa, o que eu fiz, minha vida é uma ruína, não. Meu amigo, se foi pago, se levanta, vá compensar pelo mal que você fez, vai viver uma nova vida, vai honrar esse sacrifício que foi feito para você. A culpa não serve para nada, só para a pessoa ficar imóvel lá e abatida. Agora, na cruz, a pessoa se levanta e vai viver em novidade de vida e vai servir as pessoas. Então, tanto o lado acusatório quanto o lado da culpa estão livres do problema. Deus não passou pano em nada, tudo recebeu a devida punição, mas sobre ele, ou seja, uma punição e um pagamento até muito maior. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação? Por quê? É Deus que os justifica. Sangue divino foi derramado. Então não tem como você acusar ninguém de nada, porque foi pago. Foi pago por Deus. E é por isso que lá na cruz, já expliquei essa história algumas vezes, Jesus bradou lá, está consumado, está pago. Que o termo lá grego é tetelestai, que é um termo que para nós não diz muita coisa. Tetelestai, o que, é que isso quer dizer? Eu já expliquei algumas vezes, se vocês não se lembram, explico novamente. Uma pessoa, quando cometia um crime, ela era presa, ela era colocada lá no calabouço romano, trancafiada, na porta era pregado ali um papel com a lista dos crimes que a pessoa cometeu, fez isso, fez isso, fez aquilo. A condenação, está condenada a ficar X tempo, X meses, X anos para pagar pelos crimes cometidos. A data de entrada e o tempo que deveria ficar. Passado o tempo que a pessoa tinha que ficar, ela saía do calabouço, recebia aquele papel que tinha os crimes dela e o tempo, com um carimbo romano. Esse carimbo romano dizia o quê? Tetelestai. Está pago, está consumado. E aí essa pessoa ia livre pela rua, e alguém na cidade encontrava, mas aquele ali não é aquele ladrão, aquele ali não é aquela pessoa que fez isso, fez aquilo, vamos pegar ele, vamos entregar para a justiça, vamos linchar ele, vamos... Aí a pessoa desespera, já tirava o papel, não, aqui, ó, está pago. Tetelestai, está pago. Foi isso que eu e você recebemos na cruz. Quando Jesus gritou, tetelestai, a Bíblia diz que ele pegou o escrito de dívida que havia contra nós e o cravou na cruz e o rasgou. Tetelestai, está pago. Então, quem intentará a acusação? Se é Deus que nos justifica, está pago. Quem recebe esse benefício? A pessoa que genuinamente se arrepende. Né? Porque não é, todos vão ser salvos, pastor. Às vezes a pessoa pergunta, a salvação é universal? Não, queridos, é para quem se arrepende. É por isso que João Batista pregava arrependimento, por isso que Jesus pregava arrependimento, por isso que a igreja primitiva pregava arrependimento. Porque para receber essa salvação, a pessoa tem que se arrepender. Porque senão, ela vai continuar fazendo isso. É como diz, seria crucificar Jesus novamente. Então, a pessoa tem que se arrepender, tem que querer não viver mais aquilo. Um exemplo de arrependimento genuíno, Zaqueu, corrupto, cobrador de impostos pela força opressora, pelos romanos, Jesus o visita e ele diz, olha, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e a quem eu tiver defraudado, eu devolverei 4 vezes mais. E aí Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Porque foi arrependimento. A pessoa se quebrantou, a pessoa se arrependeu, quis mudar de vida. E Deus sabe, queridos, o que é da boca para fora. Já até falei sobre isso. Existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é todos, né, que vêm e circulam nas igrejas, nas religiões. A igreja invisível é aquela que realmente, no coração, genuinamente se arrependeu. E Deus sabe quem são. Porque tem aqueles que servem, seguem a Deus, só para receber bênçãos, ou às vezes até para se livrar o próprio pescoço, né, do inferno, ou querer ir para o céu, mas às vezes pensando até de forma egoísta. Continua uma pessoa egoísta. Não é que ele se arrependeu dos males que fez, ou pensa no outro, ou tem consciência, né, de que tal coisa é errada, ou está pensando no próximo. Não, eu quero ir para o céu. Eu só estou aqui porque eu quero ir para o céu. Não quero saber dos outros, não quero saber de servir ninguém. Eu quero só livrar, às vezes, aquela pessoa que fez o mal a vida toda, chega no fim da vida, que não consegue fazer mais mal a uma mosca, agora eu vou para a igreja, porque eu quero livrar meu pescoço, né? Eu quero ser salvo. Deus conhece, queridos. Como a Bíblia diz, ninguém engana Deus, de Deus não se zomba. Ele sabe quem tem o genuíno arrependimento, quem realmente se arrependeu. Né? Existe lá na cruz, a gente tinha o ladrão bom e o ladrão mau. O ladrão mau diz... Ah, Jesus, você não é filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e salva nós também. Queria só livrar o pescoço dele. Não tinha nenhum arrependimento do que fez. Já o ladrão bom, ele disse, olha, esse aqui está sendo punido sendo inocente. Já nós estamos recebendo a devida punição pelos nossos crimes. Ele confessou o mal que fez e aí pediu para Jesus, ó, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Então, esse realmente se arrependeu. Então, a gente precisa levar a sério, queridos, cada pecado. Pecado não é assim, ah, pequei. Não, cada pecado custou sangue, e sangue de Deus. Então, não é que a gente peca, faz o mal, não está nem aí. Não, a gente tem que ter consciência. A gente tem que entender o que foi feito. Porque, como nós vimos, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E a gente vai continuar transgredindo. Ele foi moído. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E a gente vai continuar cometendo iniquidade como se nada fosse. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a gente entender e ter consciência. Ele fez isso por mim, para me libertar da minha maldade. Eu não posso ser mais uma pessoa mal. Eu quero servir as pessoas, eu quero amar as pessoas, eu creio na bondade, então eu vou seguir essa bondade, porque eu recebo essa bondade, ele me salvando. Diferente daquele que não se arrepende, né? Que faz as coisas por obrigação, faz as coisas a contragosto, vem à igreja achando ruim. Cuidado, queridos. Se a gente não valoriza esse sacrifício que deixa os anjos espantados, estarrecidos, admirados, maravilhados, que fez aqueles africanos, né, rolarem no chão em lágrimas, meu Deus, o que nós fizemos? Se a gente não dá valor a isso e não muda a nossa vida diante dessa cruz, o que mais Deus pode fazer? Né? O que mais Deus pode fazer para nos gerar nesse quebrantamento, gerar esse arrependimento, esse peso na consciência? Poxa, eu preciso ser melhor. Ele foi transpassado por causa das minhas iniquidades. Ele foi moído por causa de cada maldade que eu cometi e que eu cometo. Eu preciso mudar. Eu preciso valorizar, porque ele me valorizou e muito mais do que eu merecia. Vamos ficar de pé, queridos? Está aí, queridos, a história da cruz. E ele pagou por cada maldade, pecado e rebelião nossa, para que a gente recomece, tenha uma vida nova, como Jesus disse, né? Para nós nascermos de novo, fazermos o bem no mundo, viver de uma maneira que honre esse sacrifício. É por isso que os cristãos precisam ser um povo diferente, precisa ser um povo melhor, precisa ser um povo que brilhe a luz de Deus, para honrar esse sacrifício. Porque senão, se ficar só da boca para fora, não. A gente tem que mostrar realmente o valor que a gente dá a Deus, o que Ele fez por nós, abandonando, queridos, todo o mal e procurando ser pessoas melhores. Porque o sacrifício que foi feito é imensurável. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês não foram comprados com prata e ouro, vocês foram comprados com o sangue de Cristo. Então, isso tem que mudar a nossa vida, tem que estar na nossa memória e lembrarmos o quanto somos amados, o quanto Deus nos quer. Porque Ele fez isso, não precisava de nós, não temos nada a acrescentar ou oferecer a Ele, e ainda assim Ele nos quis. Então, nós somos muito amados, e Ele nos amou primeiro, e Ele demonstrou esse amor, dando a vida por nós. Nós somos muito amados, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, porque cada um aqui tem um valor imensurável para Ti, o valor de um sangue divino derramado por nós. Obrigado porque o Senhor nos dá tanto valor, Senhor, porque o Senhor pagou por muito mais do que o nosso valor. Nosso valor talvez fosse bem pequeno, comprado em oferta, mas o Senhor pagou uma fortuna para ter cada um de nós, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por nos valorizar assim, que a gente valorize o Senhor, que a gente tenha esse amor por Ti, porque o Senhor nos ama. Te louvamos pela Tua graça, que a gente entenda essa obra da cruz, fique sempre admirado por ela, anuncie ela e chame outras pessoas para viver sobre essa paz. Uma paz que foi alcançada pelo castigo, pela Tua obra na cruz. Te louvamos, Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua salvação, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Jesus, queridos. Aleluia.